Como a gente anunciou no início do programa, né, a gente vai falar um pouco agora sobre uma medida do Ministério da Saúde, né, que criou um sistema de monitoramento online para acompanhar a quantidade de partos cesáreas nos serviços do Sistema Único de Saúde. Um sistema que, segundo o Ministério, passaria a funcionar a partir de hoje. Para conversar sobre essa questão com a gente, nós convidamos, e ele está aqui conosco, o professor Geraldo Duarte, do Departamento de Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Ferraz. Bom dia, os ouvintes da Rádio USP.
Professor, vamos falar um pouco desse monitoramento online de cesáreas. O que, que o senhor acha disso? Isso é importante?
Olha, é mais uma medida do Ministério da Saúde para tentar controlar esse número desenfreado de cesáreas. Nós levamos o título de um dos campeões mundiais de cesárea e que é um assunto complexo. Nós não temos assim uma causa simples, ele é de alta complexidade para ser entendido. E o Ministério da Saúde, está sempre à busca de ferramentas para poder fazer esse monitoramento. E essa medida, ela neste momento é uma medida de monitoramento. Ele quer fazer que os hospitais do SUS, eles reportem diretamente online, quase ao vivo, para o Poder Central, para que ele tenha uma noção de quantas cesáreas estão sendo realizadas, qual é este percentual de cesáreas em relação ao número de partos vaginais, porque na realidade a cesárea é uma grande preocupação, porque ela traz junto uma série de complicações. Neste momento, esta medida do Ministério da Saúde, ela visa então esta documentação. Ele vai ranquear hospitais, mais estatísticas para que ele possa buscar medidas para realmente tentar uma solução.
Certo. Essa estatística, ela será qualificada ou apenas quantitativa, no sentido de dizer que aquela cesárea, ela foi feita por esse motivo ou por aquele motivo?
Na realidade, nós não sabemos ainda, nós não conhecemos ainda qual é esta ferramenta, que ela foi prometida para estar online hoje, seria a data, mas hoje vai até meia-noite.
Meia-noite, né? Ao longo do dia a gente tem essa surpresa.
Até agora nós não temos ainda noção, nem ideia do que ela será, do que ela notificará. Para que a gente veja se a cesárea ela foi bem indicada ou se ela foi mal indicada.
Perfeito. Agora, professor, a gente sabe que no Brasil o número de cesáreas ele é bastante elevado, né? Me parece que cerca de 40, 43% dos partos são realizados através de cesáreas. Quer dizer, um número que fica abaixo da metade dos partos, mas que ainda assim é extremamente elevado, né, professor?
Na realidade, nós, no aparelho formador, o que é o aparelho formador? São os hospitais universitários. A taxa, nós procuramos uma taxa em torno de 30%. As gestantes de baixo risco, elas não podem ter uma taxa de cesárea acima de 30%. Os hospitais que atendem gestações de alto risco, este limite, esta meta é de 40% dos partos quando atendemos gestantes de alto risco. Certo. Então, quando nós, aqui, por exemplo, vou dar o exemplo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o hospital que atende partos de gestantes de alto risco materno ou alto risco da criança, que nós chamamos de alto risco perinatal. E coordenamos também uma maternidade de baixo risco, que é a Mater. Então, nós temos uma noção, eu coordena esses dois serviços. E nós temos uma noção clara do que é a taxa nos hospitais universitários, dentro de um hospital de alto risco e de um hospital, uma maternidade de baixo risco. Só para você ter uma ideia de quando se fala em 43%, que é a taxa de cesárea do SUS como um todo, vamos comparar a taxa do SUS como um todo com a nossa taxa de um hospital universitário. Vejam, como eu disse, o Hospital das Clínicas, Campos, que é um hospital de alta complexidade, maternidade de alta complexidade, a nossa taxa de cesárea é de 47%.
É elevado.
Ela está acima da média. E olha que nós fazemos essa averiguação, é um monitoramento diário, né? 24 horas de monitoramento, 47%. Porque para aqui são drenadas todas as gestantes de alto risco da região. E alto risco que, muitas vezes, ele ultrapassa o que é atendimento terciário. Ele passa a ser um atendimento quaternário. Porque é um hospital onde tem mais recursos, é justo isso.
Uhum.
Vamos para o oposto. Nós temos uma maternidade de baixo risco, que é a Mater, cujo objetivo, cuja meta é de 30%. A taxa de cesáreas, essa meta é de 30%. Qual é a taxa de cesárea que nós observamos no ano de 2017? Lá, a taxa de cesárea foi de 25,2. Então, nós estamos abaixo dessa média e da própria meta. E bem abaixo daquilo que se observa no SUS como um todo, que é de 43%. Né? Então, isso depende, essas metas, elas dependem de locais, elas dependem da população.
Uhum.
Porque a Organização Mundial da Saúde, em torno do ano 2000, 2005, ela divulgou dados que ela queria taxa de cesárea em torno de 15% de uma maneira geral para todo mundo. Isso dificilmente ela consegue, de uma maneira assim global, ela consegue que os serviços atinjam 15% só de cesárea. Me parece que é um número que, ele, sem dúvidas, ele derivou de pesquisas, mas é muito difícil na nossa realidade hoje, com o investimento em avaliação durante o trabalho de parto, de aparelhagem, de pessoal, que nós consigamos chegar nesses 15%.
O senhor falou da Mater. A Mater é um hospital que atende pelo SUS?
A Mater, ela atende exclusivamente pacientes do SUS, de Ribeirão Preto, da região.
Então, por que que a Mater consegue um índice de 25% e os demais hospitais do SUS, os demais atendimentos do SUS, chegam a esse índice de 40%, 42%, 43%? O que ocorre dentro da Mater? É gestão? É conscientização da mulher? O que que acontece para ter esses índices baixos em relação aos demais?
A pergunta, ela demanda uma resposta com várias respostas, né? Ela congrega aí várias respostas. Na realidade, tudo isso que você falou é verdadeiro. Existe uma monitoragem de 24 horas, o mesmo esquema que nós usamos aqui no HC, é praticamente a mesma equipe que atua na Mater. Então, cada cesárea, ela é discutida, tem segunda opinião, avalia-se se realmente tem indicação de cesárea. O que existe na Mater, então, é uma equipe muito bem preparada. E, felizmente, nós temos alguns avanços, alguns recursos, como a monitoragem, você fazer a cardiotocografia durante o trabalho de parto. Nós temos a anestesia à disposição. Existe uma equipe de anestesistas que isso melhora muito a assistência.
Uhum.
Então, é preciso que, para se chegar nesses 25%, haja uma confluência de vários fatores. Não é nenhum dado isolado.
Certo.
A paciente já vai para lá, ela já é conscientizada, o município já encaminha para lá com 36 semanas, já encaminha a paciente para lá para ela ter consultas, conhecendo a estrutura, ela conversa com profissionais, não só profissionais médicos, mas profissionais que auxiliam, né? Enfermeiras, psicólogas, tentando mostrar para ela quais são as vantagens do parto normal, o que é o parto normal, o que é a analgesia de parto, que é diferente da anestesia. A analgesia de parto é só para tirar a dor.
Uhum.
A anestesia tira e prepara a paciente para um ato cirúrgico, né? Então, existem diferenças que normalmente a população não sabe.
Certo.
E que normalmente os hospitais do SUS, de uma maneira geral, eu não quero apontar o dedo para ninguém, eles não têm estas condições. Então, esta medida do Ministério da Saúde, ela não pode ficar apenas no contar números. Saber quantas existem, ele precisa de saber por que foi indicada, tem que descer mais. Ele tem que dar detalhes dessa assistência obstétrica.
Uhum.
Ele precisa saber e investir, transformar esta necessidade em investimento real. Porque saúde é não perfeita, mas procurando o perfeito, procurando a adequação, ela não vem a custo zero. Se não houver essa disposição de investimento em equipes, de investimento em infraestrutura, nós estaremos falando aqui, o ano que vem, a mesma coisa que estamos falando hoje.
E provavelmente falaremos, não?
É, eu sou muito otimista. Eu gostaria de estar falando diferente, de que deu certo e de que existe um investimento objetivo no sentido de que as nossas mulheres tenham uma assistência a mais adequada possível. Uhum. E o mais adequado, Ferraz, não é, cesárea nem o parto vaginal. É para aquela determinada paciente, de acordo com o que ela pensa, de acordo com o que ela conhece em termos do processo reprodutivo, da necessidade que nós temos de informá-la, porque nós estudamos, nós sabemos quais são as ferramentas de fazer com que essas informações cheguem até a paciente. A paciente não é médica, a paciente, ela, o que ela conhece é informações do Google. Informações do Google, nós temos informações boas e temos muitas informações ruins.
Exato.
Então, quem precisa abraçar essa causa é o sistema de saúde geral do SUS, porque senão não dará certo.
Eu tenho um número aqui, eu descobri um número aqui agora, professor, para a gente colocar aqui, para o ouvinte ter uma ideia. Em 2017 foram realizados 2.700.000 partos no país, considerando apenas partos nos serviços de saúde públicos. O número de partos normais é maior, sendo 58,1%, e de cesarianas 41,9%, 42%. Quer dizer, está dentro daquela faixa que a gente estava comentando, né? Agora, cerca de 1.300.000, 1.200.000 partos feitos por cesarianas, né? Eu queria discutir com o senhor o seguinte, a mulher que opta pela cesariana do que ao invés do parto vaginal, ela o faz por quê?
Nós temos vários aspectos.
Tá.
A causa do aumento da cesárea, ele é multifatorial, ele é complexo. Nós temos até uma questão histórica, porque se nós, o legado histórico e cultural do parto vaginal para a população, ele não é muito positivo. Porque nós tivemos partos no passado que eram feitos por pessoas que não tinham nenhum preparo. O que é diferente hoje? Hoje nós temos hospitais em praticamente todas as cidades, hospitais regionais, se não tem em todas as cidades, existe um fluxo que drena, que encaminha essa paciente para onde existem maternidades. Mas qual é a informação do parto normal? Se nós conversarmos, chegarmos e conversarmos com as pessoas, com as pacientes que estão no pré-natal. É a minha avó que disse que dói demais, é a minha avó que disse que ela ficou em trabalho de parto durante 20 horas, 2 dias e ninguém deu atenção para ela. É um trabalho de parto que estava correndo tudo bem, mas aí teve um problema com a minha criança e minha criança nasceu com alguma dificuldade. Hoje, ela, no desempenho das suas atividades habituais, ela manifesta alguma dificuldade. Então, este legado histórico, ele permanece no ideário popular. Mas isso mudou muito. Mas é preciso que essas mulheres, elas ouçam isso de pessoas que têm condições de estarem informando isso para elas. Que mudou muito, que a assistência hoje associa médicos, associa o pessoal da enfermagem, tem ajudado bastante, né? Bem formadas, obstetrizes bem formadas, tem ajudado bastante. Existe analgesia, qualquer complicação que existe, essas complicações elas são monitoradas, então os médicos sabem de que se ele não atender bem adequadamente, ele pode ter problemas, ele tem noção disso, tanto do aspecto ético, que são os conselhos regionais de medicina, quanto a justiça, os aspectos legais. Então, essa questão histórica de que a assistência obstétrica ela era ruim, isso mudou. Você vai dizer para me perguntar, algum ouvinte pode perguntar, mas você acha que está tudo muito bem, às mil maravilhas? Não. ainda existem serviços que não estão naquela barbárie de 50, 100 anos atrás, mas que ainda não chegou no patamar de adequabilidade para esse trabalho de parto.
Perfeito.
E é preciso que a gente vá atrás, conheça para tentar a correção. A outra questão é o tempo do médico. Para um trabalho de parto, ele durar de 10 a 18 horas, isso é o normal para a duração de um trabalho de parto. E ele é remunerado da mesma forma como se fosse cesárea, que eu vou lá em 50 minutos e eu resolvo a situação.
Uhum. Quer dizer, o próprio médico também pode contribuir para o aumento das cesáreas?
Ele contribui muito. Para termos ideia e fazermos uma comparação, a taxa de cesárea normal no serviço privado, ele é em torno de 80%, 79%, 80% de cesáreas. Então, é bem diferente do que no SUS. Por quê? O indivíduo, ele tem outros empregos, ele tem o consultório, ele tem que resolver.
Se ele se dedicasse um dia a uma assistência de parto que leva cerca de 15, 18 horas, o senhor falou, dá um dia mais ou menos. Nesse um dia, ele pode fazer quantas cesáreas? Não é?
Pois é. Então, fica muito mais fácil. Como que nós poderíamos sair dessa situação? Nós poderíamos sair dessa situação se o médico brasileiro, se ele aceitasse trabalhar em equipe. E se a mulher brasileira aceitasse ser atendida por equipes. Então, criamos um grupo de profissionais, e esse grupo de profissionais, um dia eu estou no centro obstétrico e faço todos os partos daquele grupo de pacientes que pertencem, de mulheres que são cuidadas por aquela equipe. Uhum, uhum. Naquele dia tem um colega que está fazendo consultório, no outro dia esse colega está fazendo cirurgias ginecológicas, tem um colega de férias, então o médico fica com facilidade até para organizar as próprias férias.
Certo.
Né? Mas nós ainda temos na cultura médica e na cultura, no ideário popular do Brasil, nós temos dificuldades. A paciente, ela quer o médico dela.
Perfeito.
Ela não quer comprar o serviço do médico, ela compra o médico.
Entendi.
E o médico também, por sua vez, também, ele não passa a sua paciente, não quer que outra pessoa faça o parto, porque ele vai perder, logicamente, ele vai perder aquele ganho. Perfeito. Se tivesse todo mundo trabalhando em equipe, estaríamos resolvidos.
Perfeito. Uma questão que eu quero ver com o senhor, daqui a pouco a gente vai encerrar, estamos chegando, tem duas questões que eu quero ver com o senhor. A primeira delas é que o senhor falou há pouco dos problemas que podem decorrer no parto vaginal. O parto cesáreo pode trazer também problemas para a criança ou para a mãe?
Sim. Tanto para a mãe quanto para a criança. Vamos para a mãe e depois nós falamos da criança. O processo do parto em relação à anestesia, nós fazemos uma analgesia, que é uma anestesia muito menos complexa. É uma anestesia mais superficial, tanto que ela é chamada de analgesia. Então, os problemas anestésicos, se eles ocorrerem, eles têm maior risco de ocorrerem na cesárea, porque a cesárea nós temos que fazer anestesia. Então, começa com os processos, com os procedimentos anestésicos, as complicações. Sangra mais, o risco de infecção é muito maior, a recuperação é mais demorada e o risco de, no futuro, nós termos aderências pélvicas, que são as alças intestinais, ir lá e colar no local, na cicatriz da cesárea, cicatriz do útero, chamadas de aderências pélvicas, também é um problema que não existe no parto normal e existe na cesárea. Dor pélvica, isso causa dor pélvica no futuro. Então, são essas os problemas de coagulação, são esses os principais. Sem dúvidas, faltaram aqui complicações, mas nós estamos com o tempo curto e nós precisamos de dar uma noção, porque eu quero falar das complicações para o recém-nascido.
Isso.
O recém-nascido, ele se prepara para o nascimento, durante o trabalho de parto, as contrações, e é um preparo para ele. E quando ele passa pelo canal do parto, o canal do parto, ele faz uma compressão no tórax dessa criança e ele elimina todo o líquido que tem, o líquido amniótico. Então, a criança, quando nasce, ela respira no parto normal, ela respira com a normalidade muito maior, sem dificuldades. Na cesárea, nós não temos essa preparação. Então, os distúrbios respiratórios ocorrem com a frequência muito maior durante em crianças com o parto cesárea.
E mesmo assim, as mães preferem correr esse risco?
É porque elas não sabem dessas complicações. A maioria, e aí o médico entra, tem um peso específico muito elevado, porque ele fala do que o parto vaginal, olha, o parto vaginal, seu períneo vai ficar flácido, a perda urinária no futuro pode ser maior, isso ela sabe, isso ele conta, mas ele não fala com a clareza necessária sobre as complicações da cesárea.
Perfeito. Para a gente encerrar, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: por que que existe um esforço imenso, né, para que o parto vaginal seja a escolha da mulher no lugar do parto cesáreo? Quer dizer, que sequelas, que problemas, por que que se briga tanto para que a gente consiga diminuir o número de partos cesáreas em favor do parto vaginal?
Na realidade, nós nos baseamos nesta busca, né? É quase uma saga de tentar levar as informações para a população de que o parto vaginal é mais adequado. Se baseia principalmente nas complicações. As complicações imediatas, as complicações tardias, elas são maiores, em maior número e mais graves durante o parto cesárea ou em decorrência do parto cesárea. Sim. Então, nós buscamos melhor qualidade de saúde para a paciente durante o trabalho de parto e quando se compara com a cesárea, o pós-parto, que é o parto... Quando a paciente dá à luz por parto vaginal, ela termina o parto, descansa, é descanso, o período que ela quer é de descanso. E ela está pronta para andar, para amamentar e comer. A cesárea, ela tem que ficar em repouso um determinado tempo, esperar passar a anestesia, ela tem que, se essa anestesia demora um pouco, ela não pode caminhar, a dieta dela não é imediata, a amamentação, existem serviços que colaboram, que a amamentação é imediata, mas tem serviço que só vai levar essa criança para começar a amamentação depois de 12, 24 horas. Sim. Então, a criança também tem um prejuízo objetivo em relação a isso.
E o descanso da mulher do parto vaginal, de quantas horas em média?
Ele varia. Tem paciente que nem quer esse descanso, ela quer ficar junto com a criança imediatamente, ela abdica desse descanso. Tem pacientes que 1, 2 horas de sono e de descanso ela já se sente reparada. Mas eu quero chamar a atenção que tem paciente que é ato contínuo, que ela não quer saber de descanso, o que ela quer é cuidar da criança. Né? É o interesse da mulher no puerpério, a hora que ela dá à luz, toda
é pegar a criança
e começar a amamentação, e isso é muito bom.
Perfeito, perfeito. Professor, a mulher escolhe o parto cesáreo para evitar a dor do parto normal, das contrações?
São todos aqueles medos que eu falei inicialmente. Aquilo que culturalmente ela fala que tem, ela tem medo da dor, né? Ela tem medo do prognóstico, de que o parto, ela tem menos controle sobre a saúde da sua criança até que ela nasça do que da cesárea. Então, são vários medos que ela tem. E o que resolve medo? Tudo que a gente desconhece, a gente tem medo, concorda? Então, se não houver conhecimento, divulgação desse conhecimento e a informação chegar na população, nós estaremos lançando medidas e portarias como essa do Ministério. Sim. É preciso que haja medidas efetivas de levar o conhecimento de orientação para a população. Sem a população estar ciente daquilo que é melhor para ela, para que ela possa pressionar o médico.
Perfeito. Quero agradecer a presença no nosso estúdio do professor Geraldo Duarte, do Departamento de Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto aqui da USP, para esclarecer, principalmente a você mãe, que pensa em ser, você mulher que pensa em ser mãe, como você vai fazer o seu parto, né, professor?
Isso. E para nós já existe uma ferramenta que chama-se plano de parto. Uhum. E ela pode fazer isso. Ela leva o plano de parto, existe na internet, ela pode chegar na unidade básica de saúde e pedir, eu quero fazer o meu plano de parto. E o médico lá da unidade básica, ele orienta, ensina e ajuda ela a fazer esse plano de parto. E é este o momento de prepará-la. Porque a hora que ela chega, se ela chega sem nenhuma informação, chega na maternidade, olha, eu quero cesárea. Mas qual é o conhecimento que a senhora tem do parto vaginal da cesárea? Então, o plano de parto, os obstetras, de uma maneira geral, têm medo do plano de parto. Mas o plano de parto...